Hoje é nosso convidado António Saraiva, presidente da CIPO, um dos parceiros sociais que nos últimos dias foi ouvido pelo Presidente da República. Hoje António Costa foi indigitado Primeiro-Ministro e já entregou o elenco governativo a Belém. Muita coisa está agora por decidir, depois deste longo impasse político, sendo que uma das questões que Cavaco Silva levantou a António Costa, antes da indigitação, foi qual o papel do Conselho Permanente da Concertação Social, dada a relevância do seu contributo para a coesão social e o desenvolvimento do país. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos António Saraiva. Muito obrigado por ter vindo mais
uma
vez.
Muito obrigado pelo convite.
Está satisfeito com o desfecho final de toda esta situação que já se prolongava há mais de um mês?
Satisfeito, se entender por satisfação, a tranquilidade que finalmente temos em ter uma solução governativa estável e que eu gostaria que fosse duradoura, porque para o investimento, para a captação de investimento que é necessário, preferencialmente investimento produtivo, para a tranquilidade dos mercados, para as atividades económicas poderem desenvolver naturalmente, a estabilidade é fator fundamental. Por isso, a estabilidade governativa, a par da estabilidade social, são fatores que muito devemos contribuir e para isso temos, como sabe, na CIP, contribuído bastante. Por isso, satisfeito nesse sentido.
E esta era a solução que maior estabilidade dava ao país neste momento?
Nós estávamos numa instabilidade, estávamos numa crispação da sociedade portuguesa e era urgente que se encontrasse uma solução governativa que trouxesse esta estabilidade e que, preferencialmente, como disse, fosse duradoura. Penso que esta solução traz esta estabilidade, porque finalmente deixamos de estar na dúvida de que soluções é que o Sr. Presidente da República iria encontrar, e espero que seja duradoura, porque nada pior do que a imprevisibilidade, a mudança constante, os governos não serem de legislatura. É evidente que o início deste, porque é um governo de coligação,
não é bem de coligação,
é uma aliança,
um entendimento parlamentar,
mas enfim, pelo menos que pudéssemos ter tempo de nestes tempos conturbados que o mundo vive e com estes desafios que a Europa tem pela frente, que Portugal, pelo menos, tranquilamente arrumássemos a casa e promovêssemos o investimento e começássemos a gerar crescimento, fatores determinantes para o nosso futuro.
O António Saraiva acha que este impasse durou tempo demais ou acha que o tempo que foi gasto foi um tempo necessário para que se encontrasse uma solução?
Não, acho que foi o tempo necessário.
Não, acha que o Presidente da República demorou tempo demais a tomar uma decisão?
Não acho que... Aliás, se compararmos com períodos anteriores, não foi demasiado. O Sr. Presidente da República lembrava na Madeira esse facto. Foi o tempo que o Presidente, enfim, entendeu necessário, porque a situação também não era normal. Tínhamos uma coligação que saiu das eleições vencedora e temos uma maioria parlamentar que se constituiu como alternativa e, de facto, lidávamos aqui com uma questão nova, que constitucionalmente, obviamente, legal ou constitucionalmente possível, mas era uma situação diferente do que a prática de anterior nos demonstrava e, por isso, foi o tempo que considero razoável. A solução acabou por ser aquela que, inevitavelmente, acabaria por ser.
Diga-me uma coisa, até porque o António Saraiva lida com as empresas e terá mais essa sensibilidade do que aquilo que se diz, mas aquilo que se foi dizendo ao longo destes tempos é que o país esteve parado à espera que uma decisão fosse tomada. É essa a sensação, é essa a realidade também?
Mais
do
que a sensação, o conhecimento concreto dessa realidade.
Ou seja, porque os investimentos estiveram parados à espera de uma decisão?
Os investimentos estão parados, porque isto não é por estalar de dedos, que se reiniciam. Esta instabilidade, esta indecisão, esta imprevisibilidade de que solução iríamos ter em termos governativos, travou o investimento e não só travou o investimento, como esta questão de se ir mexer de novo nos impostos e se ir alterar a configuração dos impostos com o anúncio de impostos sucessório e outros, amedrontou algumas pessoas que começaram a retirar dinheiro do país e a fazer fé em alguns números que eu vi, não são de uma dimensão enorme, mas já começam a ser de um volume
Mas está a
razoável.
Falar de pessoas singulares ou está a falar
estou
de empresários?
De empresários estou a falar de empresários
nacionais que retiraram
que
dinheiro do país.
Começaram a retirar dinheiro do país pelos sinais de negativos que foram dados em termos da fiscalidade.
E agora acha que há razões para que esse investimento
Gostaria
possa voltar?
Que este esta tranquilidade, esta acalmia, e vamos ver, isso dependerá das medidas que o governo vier a tomar, porque num tempo em que não há fronteiras económicas ou geográficas no espaço europeu, em que os capitais podem circular para outros destinos, é bom ter a sensatez de perceber que atrair investimento e reter capitais é determinante até para que o nosso sistema bancário financeiro se fique tranquilo. Espero que o governo tenha essa sensibilidade e algumas das medidas...
Nos últimos dias, quer Mário Centeno, que é o Ministro das Finanças do novo governo, quer o próprio António Costa, em fóruns empresariais onde estiveram, em entrevistas que deram até à imprensa estrangeira, tentaram dar sinais sobre aquilo que seria a nova governação, mas não alteraram, no fundo, esses fatores que mais terão causado nervosismo, digamos assim, nos empresários.
Sei que o Partido Socialista fez um trabalho até na família europeia de que faz parte, e Mário Centeno aí teve um papel determinante, ainda recentemente, na manutenção do ranking da agência canadiana. Exato. Mas isto tranquilizou mercados, mas em termos internos, os sinais que foram dados quando esta maioria se constituiu em termos de Parlamento, como já aqui referimos, a questão do imposto sucessório, a questão do reporte de prejuízos fiscais para 12 anos, quando há países que não têm limite de anos, como sabe. Enfim, há aqui sinais que foram dados.
As alterações no IRC,
a questão da reforma fiscal que tinha sido negociada com o governo anterior. Enfim, são sinais negativos para que os empresários, tendo recebido esses sinais, tenham algum receio, e por isso eu digo, espero que agora o cair na realidade, porque muitas vezes quando se está na oposição e quando se faz campanha eleitoral, tem-se determinado tipo de discurso, que depois ao sentar-nos na cadeira do poder e da responsabilidade, mais do que do poder, as coisas têm uma matriz um pouco diferente de leitura.
Mas isso também tem levado àquele discurso de que as pessoas em campanha e na oposição prometem uma coisa e depois, chegados ao governo, fazem outra.
Raquel, é verdade que sim, e essa prática deveria acabar. Agora, o que eu espero é que a sensatez impere e que se perceba que os sinais têm que ser dados de confiança. Temos que manter a confiança nos agentes económicos, porque, como disse e repito, atrair investimento é necessário como pão para a boca, pegando uma expressão popular, e a manutenção das empresas, a iniciativa privada e a sua dinâmica. É desejável que os sinais que se deem à economia sejam sinais de tranquilidade e de condições de desenvolvimento dessas mesmas atividades, sob pena de irmos entrar em perturbação maior do que aquela que os sinais exteriores nos ameaçam.
E isso, do seu ponto de vista, esses sinais não são... A questão da estabilidade e de um governo com apoio maioritário no Parlamento não é suficiente para tranquilizar essas...
Raquel, isto aqui é um pouco como São Tomé, ver para crer, porque fazer fé naquilo que são os programas eleitorais destes partidos que agora compõem esta maioria. Embora conhecendo o programa do Partido Socialista, que é um pouco mais consistente do que foi a posição comum que subscreveram entre si, que deu aquilo que se chamou o acordo para esta maioria de esquerda.
Os acordos?
Sim.
Mas, porque não houve um único acordo, no fundo, não é?
Houve mais do que um, quatro em rigor, três, um do PS com cada um dos outros partidos, mas esta posição conjunta, que é assim que os documentos se chamam, pecava por defeito em algumas matérias, e aí a leitura do programa de governo do Partido Socialista vem trazer alguma diferente para melhor leitura dessas que tranquiliza um pouco mais. Agora, não nos esqueçamos que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm nos seus programas ideias que, em termos da iniciativa privada, da reversão de privatizações, há aqui questões que amedrontam esta mesma iniciativa privada. Por isso, vamos ver o que é que acontece, mas há uma certeza que já demos, é que não vacilaremos na defesa daquilo que sentimos que é fundamental para a competitividade, os fatores de competitividade, a estabilidade legislativa, a estabilidade laboral e a estabilidade fiscal, são três áreas onde estaremos muito atentos e onde travaremos combates, aqueles que forem necessários, para que essa estabilidade se mantenha e para que a iniciativa privada possa desenvolver as suas atividades com tranquilidade.
E que tipo de combates podem ser esses? Porque são na concertação social?
Dentro da concertação social, desde logo, porque quando se fala na concertação social, Raquel, pensamos muito no salário mínimo, como se a concertação social fosse tão redutora quanto isso, que se resumisse apenas
à
questão do salário mínimo.
Embora nos últimos anos a questão dos, enfim, dos acordos em matéria de leis laborais, etc., foi muito claro que passaram também pela concertação social.
Então, o acordo de janeiro, já o acordo com o último governo de Sócrates, era muito mais amplo do que meras questões salariais. O acordo que firmámos em janeiro de 2012 com o governo de Pedro Passos Coelho era muito mais ambicioso. Aliás, o acordo chama-se Acordo para o Crescimento, Competitividade e Emprego. Claro que estão contidas questões salariais. Claro que depois fizemos um acordo também de salário mínimo. Mas é na concertação social que as questões da economia, do crescimento económico, dos fatores de competitividade são tratados. E é aí, em sede de concertação social, que daremos as nossas propostas, manteremos a defesa das nossas causas, dos nossos princípios, e por isso é muito na concertação social que os parceiros sociais têm a oportunidade de ajudar o governo num conjunto de matérias, desde logo nestas, na melhoria dos fatores de competitividade, onde travaremos esses combates. Mas se, em termos de Parlamento, o Parlamento vier a produzir legislação, e por isso lhe disse, três pilares, estabilidade legislativa, fiscal e laboral. Se em sede de Parlamento houver legislação contrária aos interesses das empresas a fatores de competitividade e que, no nosso entendimento, prejudiquem o crescimento económico que todos desejamos, aí teremos que travar outros combates junto dos grupos parlamentares, junto do próprio Governo, porque não se esgota na concertação social o papel dos parceiros sociais. É a casa própria, mas há comissões parlamentares, há os grupos parlamentares, há um conjunto de outros fora onde nós, parceiros sociais, agimos e onde travaremos esses combates, aqueles que tiverem que ser travados. Porque há linhas, vamos-lhe chamar vermelhas, dos quais não abdicaremos, porque aquilo que foi conseguido para a melhoria dos fatores de competitividade que hoje se registam e daí algumas das melhorias sentidas, porque temos que constatar que a situação da economia portuguesa é hoje melhor do que foi num passado recente, porque estes fatores, conjugadamente, contribuíram para isso. Não foi em vão, não foi por mero acaso de sorte, que as exportações portuguesas cresceram de 28% do PIB para 40%. Foi muito pela resiliência das empresas, mas foi também porque as empresas se viram com meios um pouco melhores para exercerem as suas atividades, em termos do banco de horas, enfim, um conjunto de fatores. Ainda estamos muito prejudicados por outros. Uma burocracia asfixiante, custos energéticos que não são competitivos, uma justiça comercial que não funciona. Enfim, temos aqui ainda alguns aspectos, combates que ainda continuaremos a travar para que esses fatores de competitividade se alterem.
Mas a reversão de algumas medidas de flexibilidade do mercado de trabalho, por exemplo, que foram tomadas nos últimos tempos, é uma coisa que para os patrões, digamos assim, é impensável.
Isso eu chamo, Raquel, a estabilidade laboral. Aquilo que já foi conseguido e que deu esta melhoria não pode voltar para trás. Antes, pelo contrário, há margem de progressão em qualquer delas, temos margem de progressão em sede legislativa, porque há muito que se pode fazer para, num simplex, retomando o simplex, produzir legislação que anule outra que é redundante. Temos uma burocracia asfixiante que, como lhe disse, deve ser removida. Temos um conjunto de fatores que, para além da legislação laboral, temos que continuar a combater e que não podem ser reversíveis, não podem.
Mas são
podem
fatores
perder.
Que o António Saraiva sabe que são determinantes em sentido contrário para os dois parceiros.
Por isso lhe dizia Raquel que temos o Partido Socialista com determinada visão. Se eventualmente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, estando o Partido Socialista hoje tão dependente da incidência parlamentar e da votação em sede de Parlamento destes dois partidos, se houver da parte do Partido Socialista algumas cedências nestas matérias, nós não deixaremos de combater, porque não é para nós empresários e para a fortuna pessoal de cada um dos chamados patrões que se está a trabalhar, é para a competitividade da economia portuguesa e por isso não desarmaremos, não vacilaremos em manter aquilo que se conseguiu e, idealmente, melhorar esses fatores de competitividade, porque temos que obter crescimento económico através dessa alteração.
Já vamos também ainda mais a essas questões do crescimento económico e do evoluir da nossa economia, mas eu não queria acabar esta primeira parte também sem lhe perguntar porque é que, do seu ponto de vista, uma das seis questões que o Presidente da República pediu esclarecimentos a António Costa é exatamente a questão do Conselho Permanente da Concertação Social e do papel que ele tem para a coesão social. Porquê é que acha que o Presidente da República colocou esta questão?
Uma das preocupações que nós, CIP, transmitimos ao Sr. Presidente da República quando nos recebeu em audiência foi precisamente o papel da concertação social, porque, como eu defendo, o país tem que ter dois pilares de estabilidade. A estabilidade política, o pilar da estabilidade política, e essa obtém-se em sede de Parlamento, para dar condições a que um governo seja duradouro e estável e promova reformas que são necessárias promover ainda, e o pilar social em sede de concertação social. Por isso, o papel fundamental da concertação social no reforço desse pilar que é fundamental para a estabilidade que o país deve manter. E porque pressentimos, pelos sinais que começavam a ser dados, que havia uma tentativa de esvaziamento da importância desse papel da concertação social, chamamos a atenção do Sr. Presidente da República para esse perigo, que não se poderia minar esse pilar.
Mas deixe-me chamar, usando uma linguagem mais vulgar, os bois pelos nomes.
Por favor.
Essa tentativa é uma tentativa da CGTP?
Essa tentativa, e eu disse-o à saída da audiência com o Sr. Presidente da República, é, para mim, na minha leitura, uma tentativa da CGTP intersindical, porque, como até agora não subscreveu nenhum dos acordos de concertação social, nomeadamente este de crescimento, competitividade e emprego, pelas razões que apresentou, e que, enfim, defenderá seguramente, mas nós, que fomos um dos defensores do acordo, que fomos um dos subscritores, e pelo mérito do mesmo, sentimos que a CGTP, aquilo que não conseguiu, porque perdeu, porque somos sete parceiros em concertação social, quatro patronais, dois sindicais e o governo, e tendo a CGTP perdido nas discussões e no acordo a que se chegou em sede de concertação social, tendo, como agora tem, um Parlamento que, pelos vistos, entendeu como mais favorável para as suas pretensões, tenta levar da concertação social algumas dessas discussões, alguma dessa reflexão, para exclusivamente serem tratadas no Parlamento. O Parlamento tem essas competências, que obviamente constitucionalmente lhes estão atribuídas, mas não se esvazie o papel dos parceiros sociais nos contributos, nas reflexões, nas propostas que eles podem dar para enriquecer esta discussão da competitividade da economia portuguesa e da obtenção de mais emprego, ou se preferir, do combate ao desemprego. É na concertação social que essa reflexão pelos sete parceiros que a integram deve ser feita, não se pode esvaziar essa função e, por isso, o reforço desse papel e a preocupação do Sr. Presidente da República, que, ao fim e ao cabo, acabou por ouvir esse nosso apelo.
O António Saraiva teme que possa haver aqui um retrocesso no diálogo social com esta nova página política que se está a abrir?
Já receei mais há uma semana atrás do que receio hoje. Porquê?
Entretanto,
porque há uma semana atrás não sabia quem seria o ministro do Trabalho e da Segurança Social.
Será Vieira da Silva.
Será Vieira da Silva.
É um nome que o
e por isso,
tranquiliza.
É um nome que me tranquiliza pela prática, pelo conhecimento, por aquilo que já trabalhámos anteriormente em no governo de Sócrates. Sei o que o ministro Vieira da Silva pensa em relação à concertação social e ao seu papel fundamental, e por isso tenho hoje fundadas esperanças que me removem dúvidas que tinha uma semana atrás.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos hoje António Saraiva, presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, um dos principais parceiros sociais com sede com assento na concertação social. António Saraiva, há uma frase que foi dita na última semana pelo já Ministro das Finanças, na altura ainda não era, de que, anunciando que acabou o tempo da austeridade em Portugal. Parece-lhe uma frase adequada ou precipitada?
Parece-me uma frase excessiva, porque dizermos que acabou a austeridade, eu percebo que Mário Centeno queira dar um sinal de que esta governação será diferente em termos da forma como se combate este período difícil da vida portuguesa e, se quisermos, até da Europa ou do mundo, de um modo geral. Mas dizer que acabou a austeridade, não nos iludamos. Nós somos uma economia frágil, somos uma economia que ainda tem, somos um país que ainda temos uma dívida pública, uma dívida externa, uma dívida das empresas, das famílias, elevada, e a austeridade não acaba por decreto, acaba criando condições de crescimento económico que sustentem a recuperação da nossa economia e que o valor dessas dívidas seja reduzido e que a nossa qualidade de vida seja diferente. Vai demorar tempo, não é numa legislatura que vai acabar. A questão que penso que Mário Centeno quis transmitir é que a forma de combater este período de austeridade que inevitavelmente vivemos e vamos continuar a viver é que será diferente, porque a austeridade não acabou, as dificuldades não acabaram, continuamos, como disse e repito, com dívidas externas públicas muito elevadas e esse deve ser o nosso combate, criarmos riqueza para melhorarmos o nosso estilo de vida.
E nesse sentido, o retrocesso de algumas medidas, como por exemplo os cortes nos ordenados da função pública, e mesmo a devolução da sobretaxa, mesmo que em fatias, pode dar um estímulo à economia?
Pode dar um estímulo à economia, mas tal como fazemos no dia-a-dia das nossas casas, quando temos despesa, temos que gerar receita para poder ter essa despesa.
Uhum. E daquilo que conheço do programa do Partido Socialista, ali, essa receita está, esse equilíbrio está feito?
Raquel, vamos atrevo-me a dizer que há ali uma fé de que assim seja, porque assentar a nossa recuperação apenas no consumo é capaz de não dar bom resultado. Porque se abandonarmos as exportações, se abandonarmos este crescimento que até agora se verificou através das exportações, se não olharmos para a captação de investimento direto estrangeiro e gerarmos condições para atrair esse investimento, se não apostarmos no investimento e na captação desse mesmo investimento, só o consumo interno pode dar algum alívio momentâneo às famílias, mas eu gostaria que o alívio fosse sustentado e fosse duradouro e não apenas uma melhoria fugaz dessas mesmas condições.
Mas daquilo que conhece das propostas, é esse o sinal que é dado pelas propostas do Partido Socialista?
Como em tudo na vida, e repito, nós, para gerarmos maior despesa, temos que saber onde vamos buscar a receita.
E, portanto, do programa do Partido Socialista, não vê onde é que se vai buscar receita, é isso?
Não consigo ficar tranquilo com a fé, com a expectativa que ali está espelhada, porque hoje, como a Raquel sabe, temos fatores externos que não controlamos. Venha o melhor economista dizer-me como é que a economia mundial vai evoluir daqui a 3 ou 4 anos. Porque hoje os fatores de instabilidade externo são muitos. Trabalhamos com muitos imponderáveis, com muitas variáveis que não controlamos. E por isso qualquer alteração, a taxa de juros do FED dos Estados Unidos quando é que vai alterar? Até quando é que o Banco Central Europeu vai continuar com esta questão da compra de dívida do quantitative easing? Será aqui questões que temos que ter alguma fé que se mantenham e que não alterem grandes perturbações, esta questão das migrações e dos seus efeitos, o terrorismo e os seus efeitos. Há aqui os fatores externos com um grau de imprevisibilidade tal que isto pode correr bem, mas também pode correr muito mal. Temos que ter planos de contingência.
Mas este é sempre um ponto de interrogação que qualquer opção governativa
pois,
tenha.
É verdade
que
sim.
Também quem possa fazer esse discurso em relação àquilo que passou, ou seja, houve uma receita que foi adotada e que também não deu resultados de acordo com aquilo que eram as expectativas.
Eu acho que a manutenção das baixas taxas de juros, o preço do petróleo como o temos, vai dar aqui alguma ajuda a alguma recuperação. Enfim, esperemos que as taxas de juros se mantenham, como disse, a este nível, mas não deixa de haver uma crença de que pelo consumo se resolverá. Eu acho que deveriam ser, como já disse em afirmações anteriores, pelas duas variáveis, melhoria do consumo, mas também pelo investimento. Não podemos, como disse, abandonar a internacionalização da economia, não podemos abandonar a aposta nas exportações de bens e produtos transacionáveis, a par de alguma melhoria do consumo. Agora, isto faz produzindo reformas, porque a reforma do Estado que não se fez, o papel do Estado e a dimensão do Estado na economia, as folgas que isso pode dar em termos de receita, a aplicação correta dessa folga orçamental que se possa gerar, enfim, mas isto também não é de um dia para o outro. E por isso eu falo nos fatores de competitividade, Raquel, porque se não fizermos as reformas, se não dermos condições à economia para que ela evolua sustentadamente, se calhar estas apostas são frágeis, porque não assentam em pilares de solidez não chega a acreditar que...
E do seu ponto de vista, essas reformas são urgentes neste momento?
Continuam a ser urgentes e lamentavelmente
foram adiadas.
Porque também
a evolução da economia que tínhamos, os sinais que temos, é que está também ela, enfim, a estagnar. Dos sinais últimos que temos das execuções orçamentais e que nos chegam. E, portanto, do seu ponto de vista agora, para se dar um passo em frente, eram precisas essas reformas?
Já eram.
Reforma do Estado, reforma da segurança social.
Já eram necessárias anteriormente. Quanto mais tempo forem adiadas, pior. Por isso este governo tem que manter um ímpeto reformista, não pode abandonar estas reformas que já deviam ter sido feitas e que já elencámos.
E que condições é que este governo tem para levar a cabo essas reformas?
As condições da realidade, quer dizer, terá que ter condições,
porque se olharmos... Essas reformas exigem, quer dizer, aliás, um dos motivos pelos quais elas não surgiram nos últimos anos foi por uma falta de consenso e de diálogo entre as principais forças políticas.
Eu acho que a coligação,
é que
coligação que suportou,
desta...
na minha avaliação, a sua coligação que suportou o governo anterior, não teve um diálogo suficientemente abrangente, aberto, construtivo. Em alguns pontos até foi demasiado autista, porque ao afastar o Partido Socialista de algumas dessas discussões para reformas necessárias, inviabilizou as maiorias necessárias, os consensos necessários para que elas fossem obtidas. Espero que este governo, independentemente da tensão e da crispação que os últimos discursos têm demonstrado, mas enfim, a necessidade é tanta que Portugal tem que se posicionar no quadro europeu e tem que contribuir como Estado-membro para que a Europa ela própria caminhe noutra direção, a necessidade é tanta que obrigará a acordos amplos em sede parlamentar para que essas reformas sejam obtidas, porque o PSD e o CDS não vão pensar de forma diferente a realidade portuguesa, porque estão na oposição, do que a pensavam enquanto foram
Mas
governo.
Mas a verdade é que
espero,
quer um, quer outro, disseram
senso.
Nos últimos dias que não estavam disponíveis para dar a mão ao Partido
Raquel,
Socialista.
Raquel, tendo o Partido Socialista uma maioria parlamentar à esquerda, espero que o país seja mais importante que as estratégias partidárias para que estas reformas vejam a luz do dia, não sejam de novo adiadas. Porque o papel do Estado e a sua dimensão, se quiser, a reforma do Estado, a sustentabilidade da segurança social, a reforma da justiça económica, a desburocratização, enfim, há aqui um conjunto de áreas que não podem continuar a ser adiadas. Nós temos que ter previsibilidade na gestão do dia-a-dia, nós temos que saber aquilo que contamos, nós temos que ser um país amigo do investimento, nós temos que saber atrair investimento, porque se não formos um país amigo do investimento, hoje o mundo é muito competitivo, a economia global é muito competitiva. O que é que nós temos que outros países, mesmo europeus, não é preciso ir para a Ásia, para outros continentes, mesmo dentro da União Europeia, nós temos países que são mais atrativos do investimento do que Portugal. É esta batalha da competitividade que nós temos que saber ganhar. É bom que os partidos, entendendo isto, se ponham de acordo naquilo que Portugal deve ter como missão, definir objetivos e atingi-los. Deixemos. Eu sei que isto parece um discurso paternalista.
Mas esse é um facto que não é a nossa tradição, não tem sido nunca. Portanto, depois do discurso que foi feito nos últimos dias, o que é que o leva a crer que essa abertura venha a surgir?
Porque eu costumo dizer muitas vezes que o homem, quando não muda por inteligência, muda por necessidade. E a necessidade já se instalou. Já não é por inteligência, é por necessidade. A necessidade já se instalou. Por isso, é urgente que estas reformas sejam feitas. É urgente que se dote o país de condições de atratividade e de fatores de competitividade que nos coloquem num rumo diferente. O modelo de desenvolvimento económico português tem que alterar. Eu sei que a prática anterior levou a este estado de coisas e que os partidos não se entenderam nas reformas essenciais, mas o nosso modelo de desenvolvimento, quer nós queiramos, quer não, tem que ser diferente. Hoje o mundo é global, já não vivemos em mercado fechado. Nós somos uma economia frágil, muito exposta. Temos que manter a nossa reputação, porque se a perdermos, os mercados reagem imediatamente e temos que ser competitivos. Temos que inovar nos nossos produtos, temos que atingir novos mercados, temos que acrescentar valor, temos que ter marcas próprias. Está aqui um desafio coletivo para as empresas e para os reguladores, desde logo o próprio Estado, que temos que alterar práticas, temos que fraturar, tem que se fazer fraturas nas práticas anteriores. E da mesma maneira que eu sinto que estamos num ciclo novo, diferente, porque...
Mas não acha que é um ciclo novo, diferente, que também deixou o país fraturado? Ou seja, eu também faço-lhe estas perguntas porque o António Saraiva tem muitos anos de diálogo social e de estar sentado à mesa com muitos destes protagonistas. Aliás, o novo Ministro do Trabalho já esteve nestas funções anteriormente e já negociou consigo. E aquilo que eu lhe pergunto é se esse discurso que na sociedade civil nós ouvimos com relativa normalidade e essas conclusões se o obstáculo não tem sido quando essa negociação tem que chegar à classe política, porque de facto nos últimos anos ou enfim, se calhar no nosso regime democrático não há essa prática de entendimentos, de acordos, de os partidos se entenderem nas chamadas políticas de longo prazo?
De facto não há, mas vivemos um tempo desafiante, vivemos hoje num mundo completamente diferente do que era há 5 anos atrás e muito diferente do que era há 10. Hoje estamos impelidos, estamos desafiados a saber fazer diferente. E ou a classe política percebe isto e altera as suas práticas, ou alguns fenómenos vão aparecer que alteram as práticas políticas. Veja os movimentos que estão a aparecer de cidadãos, de movimentos fora dos partidos. Os partidos têm que saber interpretar as sociedades onde estão inseridos, têm que fazer as leituras corretas, têm que as incorporar, têm que alterar as suas práticas. É verdade que os partidos em Portugal, nos últimos anos, alteraram um pouco e temos hoje, ficaram muito fechados sobre si próprios. Mas isso vai, na minha leitura, alterar. Porque, como lhe digo e repito, o homem quando não muda por inteligência, muda por necessidade, e a necessidade já chegou. Eu sei que não tem sido prática este diálogo construtivo, mas a necessidade vai levar a isso. Vamos ter que ter um país diferente, vamos ter necessidade de ser um país mais competitivo, mais dinâmico, e nós temos excelentes exemplos. Porque, geralmente, aquilo que aparece é os encerramentos, são as falências, são os baixos salários, mas eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo país, quer nestas viagens que tenho feito com o Sr. Presidente da República, quer eu próprio, através do nosso tecido associativo. Raquel, e nós temos excelentes empresas, excelentes exemplos, somos líderes mundiais de alguns produtos, temos excelente iniciativa, temos excelente matéria-prima. Há que trabalhar isto, há que saber trabalhar isto. Requalificando os nossos recursos humanos, redimensionando as nossas empresas, dando aqui sinais, e isto há papéis que são de uns e de outros. Nós, empresários, estamos a fazer o nosso caminho, modernizando as nossas empresas, alterando os nossos produtos, inovando, acrescentando-lhe valor, indo para outros mercados. A classe política vai ter que fazer diferente também. Porque quando nós, empresários, passamos de 28% para 40% das nossas exportações, com o esforço que isso foi feito, depois das reestruturações, depois da falta de crédito, da escassez de financiamento, de todas as dificuldades, os nossos políticos vão ter que perceber também que estão impelidos a outros desafios.
O país não aceitará que isso volte para trás por falta de diálogo dos
políticos. Não aceitará, estou consciente. Nós, empresas e associações que as representamos, não permitiremos que se volte para trás no doloroso caminho que traçámos, porque entendemos que este é o caminho correto. Estou convencido que os políticos saberão interpretar isto. De uma maneira ou de outra, serão levados a isso, não tenho dúvidas.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje António Saraiva, presidente da CIP. António Saraiva, acha que este governo vai cumprir a legislatura?
Acho que este
governo... Acha que há condições, depois de tudo isto que falámos aqui, para cumprir a legislatura?
Acho que este governo, pela maioria, embora instável, pela mistura dos partidos que o suportam em termos de Parlamento, apesar dessa mistura rara, diria, acho que sim, que tem condições para cumprir uma legislatura. se não cumprir, será por tacitismos partidários, dos quais aqueles que os provocarem terão resultados e retirarão daí resultados. O país não pode viver em legislaturas de ano e meio, dois anos. Até porque as reformas que falávamos atrás, algumas delas carecem de duas legislaturas, pelo menos, de estabilidade.
Deixe-me só perguntar-lhe, se tivesse havido essa oportunidade, o António Saraiva não concordava que se voltasse às urnas para resolver este impasse que acabámos de viver?
Acho que existe no quadro parlamentar condições para um governo estável. Se ele é encontrado apenas numa maioria de esquerda, ou se, como eu entendi, interpretei as eleições, havia condições para um governo PS-PAF, que assim teria dimensão parlamentar, maiorias de dois terços, para promover algumas reformas, para sustentadamente fazer a legislatura, enfim, mas não foi essa a decisão dos líderes partidários, mas há hoje no Parlamento, quer no centro-direita, quer à esquerda do PS, condições para dar sustentabilidade a um governo que dure uma legislatura.
O que é que, como parceiro social, António Saraiva achava que era um sinal fundamental que o governo deveria dar nestes primeiros dias para dar credibilidade à sua governação?
Desde logo, apresentar o seu programa, realçando do mesmo a estabilidade daquilo que foi conseguido, não introduzindo fatores como na campanha foram referidos e como nestas últimas três semanas, muito deste ruído que andou no ar com estas ameaças, com alguma descoordenação entre o PS e os partidos que vão suportar em sede parlamentar, enfim, que dê sinais de que, em termos destas reformas de que falámos, em termos da estabilidade fiscal e da atratividade do investimento, acautelando os interesses dos investidores, tranquilizando mercados, acho que seria um sinal que desse um sinal de confiança aos investidores e que mostrasse que tem disponibilidade para atrair esse mesmo investimento, mantendo condições que ele já tem e dando esse sinal de estabilidade que ultimamente ficou um pouco duvidoso para todos nós.
E aí os primeiros 100 dias de governo, como aliás também já se ouviu que a intenção do governo de António Costa, são determinantes para causar uma primeira boa impressão, para citar um ex-primeiro-ministro do Partido Socialista.
São determinantes. Nós temos uma frase nas empresas que diz aquilo que não conseguimos quando chegamos a uma empresa, à gestão de uma empresa, quando somos convidados para administrar uma empresa, aquilo que não fazemos nos primeiros 100 dias já não fazemos. Por isso é desejável que também o governo coloque no terreno algumas das medidas que, como disse, deem sinais de amigas do investimento.
Em relação à questão, uma das questões que também se colocou muito nos últimos dias e que já está inevitavelmente atrasada, que é a apresentação do orçamento para 2016. Vê algum problema fundamental para a economia o facto de este já não ser um orçamento que vá poder entrar em vigor no dia 1 de janeiro?
Não haveria problema se continuássemos a arrastar a não existência de um orçamento. Registamos, de facto, algum atraso, fruto do período da marcação das eleições ter sido a 4 de outubro e de toda esta realidade última que passámos. Mas, enfim, vamos ter um orçamento com um ligeiro atraso, mas acho que recuperaremos esse atraso sem grande perturbação.
Portanto, isso não terá consequências para o nosso desenvolvimento económico, para a definição do déficit no final de 2015?
Não creio que tenha.
E também não acredita numa questão que também tem sido muito colocada nos últimos dias, que é a questão de se vamos ou não cumprir o déficit de 2015? Porque houve alguma especulação sobre o interesse que o Partido Socialista poderia ter em... Enfim, não manter as metas do atual governo.
Não tenho receios a esse nível. Acho que vamos cumprir as metas. Nós não podemos continuar com déficit excessivo. Aliás, déficit é dívida, como sabemos, e por isso acho que não há esse perigo e estou convencido que os astros se alinharão para que o possamos manter assim. sei.
Mas como sabe, há sempre intuição. Contabilidades que se podem fazer. A experiência dos Raquel, últimos anos tem sido, ou das últimas legislaturas.
Estamos a falar em termos de normalidade e não de cosméticas desta ou daquela natureza.
Portanto, não temo que venhamos a ouvir nos próximos dias um Ministro das Finanças a dizer que encontrou uma realidade muito pior do que aquela que esperava.
Não creio, porque se essa prática continuar a existir na sociedade portuguesa e nos partidos políticos, é mau sinal, porque é uma má prática. Não gostaria que isso acontecesse, porque é o país que paga geralmente esses erros, é o país que paga essas guerrilhas mais do que guerras partidárias. Não gostaria que isso acontecesse, não receio que isso venha a acontecer.
E acha que, enfim, a crispação política que se vive neste momento, olhando para a nossa tradição, é um mal de pouca dura e é alguma coisa que vai tendendo a normalizar-se no futuro?
Tal como aconteceu na campanha eleitoral, quem se propõe às eleições tem sempre os seus discursos, está sempre inflamado. Isto é como os jogos de futebol, que antes dos jogos há sempre os adeptos a quererem ganhar o jogo e com frases mais inflamadas. Depois ganhou-se ou perdeu-se, depois do fim do jogo já se pensa no próximo jogo e voltamos a acalmar. Acho que é isso que vai acontecer, depois desta crispação que vivemos e que foi excessiva e, em alguns casos, lamentável. Eu acho que vamos entrar em normalidade. A nossa democracia, sendo ainda jovem, já tem alguma maturidade. Estou convencido que temos um governo, independentemente das críticas e dos gostos que tenha merecido, mas temos um governo e acho que agora vamos entrar num período de mais acalmia e aquilo que desejaria é que, em sede parlamentar, os partidos políticos se preocupem, como disse, com o país, com as reformas que estão por fazer e que não podem continuar a ser adiadas, e que em diálogo e não em crispação se construa Portugal diferente para um futuro de todos nós diferente também.
E vê alguma vantagem na entrada dos dois partidos à esquerda do Partido Socialista no arco da governação?
Não creio que isso melhorasse, até admito que assustasse algumas leituras.
Não, estou a dizer no futuro, se vê que possa vir a ter alguma virtualidade para o sistema político o facto de agora todos os partidos que têm assento parlamentar estarem também no chamado arco da governação, enfim, serem soluções possíveis de governo.
É isso que alterou neste episódio destas últimas eleições, porque em boa verdade aqueles partidos que conseguem assento parlamentar têm toda a legitimidade e a democracia é isso mesmo. Por isso, o facto de um partido ter um deputado e outro de poder ter 80 deputados, pronto, é essa dimensão que lhe dá depois a expressão nos grupos parlamentares e todo o resto. Agora, a legitimidade e o direito foi adquirido porque há uma camada da população portuguesa que se revê naquele projeto. Temos que respeitar isso, gostemos ou não gostemos.
E acha que pode haver uma evolução destes partidos, enfim, deixarem de ser apenas partidos de protesto e poder
ter... Há uma tradição na sociedade portuguesa destes partidos à esquerda terem uma cultura de protesto. Se passarem a ter uma cultura de poder, é admissível que essa alteração cultural os leve de contestação ao poder.
Mas acha que não é obrigatório que passem a ter uma cultura de poder, tendo em conta as circunstâncias?
O que eu admito é que essa alteração cultural os faça ter uma outra leitura da sociedade e um outro comportamento nas suas práticas. Por isso, a evolução pode ocorrer, e se ocorrer no bom sentido, todos devemos dar o contributo para o bem-estar do nosso país. Por isso não podemos ter cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, desde que todos estejamos honestamente a contribuir com as nossas diferenças, mas a contribuir positivamente para um projeto de país melhor, diferente, acho que todos têm a legitimidade para isso.
E, portanto, nesse sentido, não concordou com aquele primeiro discurso do presidente Cavaco Silva, que basicamente colocava esses dois partidos fora do âmbito da governação?
Eu acho que o Sr. Presidente da República, nesse discurso, tentou fazer um registro histórico, tentou deixar um registro histórico.
O tom para daqui a uns tempos vir dizer se as coisas correrem mal, que
com
tinha
que
razão.
Fez, enfim, são as suas características, mas acho que não se pode. Todos os partidos com assento parlamentar têm direito à sua expressão, têm legitimidade. Pena é, e isso não posso deixar de reconhecer, pena é que alguns até agora, apesar de terem ganho esse direito do assento parlamentar, a sua prática tenha sido continuada de contestação e depois com ligações, neste caso, como é o Partido Comunista e a CGTP, com ligações, veja o setor dos transportes, fizeram-se, a contabilidade foi feita, 1.100 greves, salvo erro. Quer dizer, isto de facto,
e em princípio continuarão, porque pois, uma das principais medidas
isto é que
vai
são
ser a
práticas
reversão.
Que não fazem sentido, porque lógicas, culturas de contestação são úteis se forem construtivas. E muitas delas, na minha leitura, não foram construtivas e essas práticas é que devem ser abandonadas, porque a legitimidade que têm naquilo que obtiveram do direito do assento parlamentar dá-lhes acrescidas responsabilidades de deixarem de ser cultura de contestação para cultura de construção de poder na lógica construtiva de serem parte da solução e não da manutenção dos problemas e da crispação da sociedade portuguesa.
Um dos, enfim, foi indicado como um dos problemas na solução desta situação foi a prática presidencial. Vêm eleições presidenciais, acha que elas serão úteis para descrispar, digamos assim, o ambiente político e trazerem um novo árbitro com outra frescura para gerir uma situação política que não será fácil?
Tivemos as eleições legislativas, teremos muito proximamente as eleições presidenciais, são dois ciclos que se fecham. Depois de termos um novo presidente e de termos um governo em funções, penso que teremos um clima diferente na sociedade portuguesa e pelos candidatos presidenciais que estão em presença e tendo algumas candidaturas mais possibilidades hoje do que outras, admito que essa tranquilidade se instale e que se possa começar a pensar Portugal naquilo que eu dizia lá atrás, num país que está confrontado com uma competitividade global que lhe é perversa e que temos que ter aqui a sensatez, o bom senso de novas práticas, novas dinâmicas, novas atitudes.
António Saraiva, muito obrigado por ter vindo ao Terça.
Foi um gosto, muito obrigado.